Vamos agora ouvir o senhor Jefferson, que é o nosso convidado.
Ok, bom dia a todos. Queria saudar aqui a senadora Gleice Hoffmann, presidente da CAI, o senador José Pimentel, que está presidindo aqui nesse momento a CCJ, o ministro Diogo Oliveira, demais senadores, senadoras, senhores e senhoras aqui presentes. Bom, eu vou tecer algumas considerações acerca de eventuais impactos dos projetos que estão sendo analisados nas finanças estaduais. Mas antes de entrar propriamente dito no assunto, aproveitando até o gancho do início da apresentação do ministro Diogo Oliveira, acerca do crescimento do gasto dos estados, eu queria reforçar aqui uma fala dele, e nesse sentido até louvar a iniciativa de estarmos aqui nessa audiência pública discutindo se há ou não, qual a relevância dos impactos para os estados e municípios desses projetos de lei, porque efetivamente estados e municípios eles têm sido afetados por decisões tomadas no Congresso Nacional e que geram despesa para esses entes subnacionais sem que haja uma correspondente alocação de receita para fazer frente ao gasto. Então, já foi citado aqui piso magistério, piso na área de saúde, e isso efetivamente tem impacto. E por um outro lado também, o crescimento do gasto de pessoal em estados e municípios, ele está fortemente relacionado com o aumento da demanda da sociedade por serviços, principalmente na área de segurança pública, saúde e educação. Então, o aumento do gasto em si, ele tem que ser observado, ele tem que ser criterioso, mas necessariamente ele não é dinheiro mal utilizado. Se ele está sendo utilizado na política pública de forma adequada, ele é necessário à sociedade. Tá? Queria aqui agradecer a convite, a participação do Concefaz, o Conselho de Secretários da Fazenda, qual venho representar aqui nesse momento. Tá? E fazer os seguintes comentários. Tá? O principal problema que nós vislumbramos em relação a aumento de gastos no âmbito federal diz respeito ao teto remuneratório. Nós temos um teto estabelecido que tem por um objetivo ter um limite de gastos. Esse é um teto nacional. Isso não leva em consideração as diferenças regionais e as diferentes capacidades de arcar com esse pagamento. Então, isso faz com que um estado pobre como o Sergipe, você tenha uma gama de servidores públicos no executivo, no legislativo, no judiciário, que batam no teto, até ultrapassem o teto e, por isso, estejam lá com um limitador. Isso é muito mais presente no judiciário e no Ministério Público, mas é uma realidade dos estados. E esse mesmo teto vale para Sergipe, vale para São Paulo, vale para qualquer outro estado. E isso faz com que a pressão por ganhar o teto ela seja constante e seja uma realidade em diversas carreiras. Então, quando a gente trata de aumento do teto, a gente está falando aqui de um aumento imediato dos gastos pelo destravamento desse limitador. E isso ocorre de forma direta no Executivo, em carreiras importantes como procuradores, delegados, fisco, defensoria pública, com impactos na Previdência dos Estados e também de forma indireta com aumento de gastos com pessoal no Judiciário, no Ministério Público, nos Tribunais de Contas, só para citar um exemplo, e aí você tem uma pressão natural desses poderes, desses órgãos, para ampliar a sua fatia no orçamento estadual. Então, esse é o ponto que traz a maior preocupação. A questão da evolução dos gastos das carreiras específicas do Executivo Federal, ela não tem um link direto com o aumento da despesa nos estados. Não há nenhuma vinculação automática. Naturalmente, vai haver movimentação dentro dos estados, como há de forma rotineira, a título de comparação e busca de ganho salarial. Mas isso tem sido uma constante, diversos estados, e eu posso falar aqui por Sergipe, têm feito ajustes em gastos com o pessoal. O ajuste feito em Sergipe, ele é inclusive maior do que o que o Diogo apresentou aqui da União. Hoje nós temos despesas de pessoal equivalentes ao ano de 2009, descontada a inflação. O servidor pessoal ativo no estado de Sergipe hoje, descontada a inflação, o gasto é menos 2%, é menor em 2% do que no ano de 2009. E isso foi fruto da dificuldade que os estados vêm passando e principalmente pela perda de receita. A receita nesse período mais recente não acompanhou, então a dificuldade cresceu e precisamos cortar, precisamos fazer os ajustes. Fizemos ajuste em custeio, fizemos ajuste em pessoal, mas a receita ela tem sido o fator de maior pressão para os estados nesse momento. Estados do Norte e Nordeste, que são mais dependentes ainda do fundo de participação dos estados, estão sofrendo, inclusive, mais do que outros estados da federação. A queda geral, caiu o ICMS, caiu o IPI, o Imposto de Renda da União, aqueles estados que dependem mais das transferências do fundo de participação estão sofrendo mais. De forma que, dado esse cenário de compressão da receita, um gasto de pessoal, como o ministro Diogo aqui demonstrou, que ele cresceu nos últimos anos, quando a gente pega o conjunto dos estados brasileiros, né, e as dificuldades atuais não permitem que os estados assumam novas despesas. Os estados, nesse momento, estão num momento de muita tensão, né, com seus servidores, justamente pela incapacidade de conceder reajustes. Né. Só para vocês terem uma ideia, de 2013 a 2015, o estado de Sergipe concedeu de reajuste salarial ao conjunto de seus servidores o equivalente a 6,38%, tá? Muito abaixo da inflação. Concluindo, o que a gente pode deixar aqui de recado é que esse ponto específico do teto, do aumento do teto, é um ponto que preocupa os estados e municípios, é um ponto que traz aumento de despesa imediato, automático, a estados e municípios, e os estados e municípios, eles nesse momento, eles não têm condição de assumir novas despesas com pessoal. E me coloco à disposição para qualquer outro tipo de questionamento.
Vamos agora ouvir os nossos pares. Estão inscritos os seguintes senadores e senadoras: Medeiros, Vanessa, Lindberg.
Eu permutei com a senadora Vanessa.
É claro. Senador. E não. Estão aqui parecido ministro, mas eu.
Não, não é.
Não.
Aqui tem a Kátia.
Aí tem Kátia Abreu, Flecha Ribeiro, Gleice, Hélio José, Ronaldo Caiado, Cássio Cunha Lima e Romero Jucá. Então, vamos começar pelo senador Medeiros.
Não, é o autor do requerimento.
Ah, desculpa. O autor do requerimento. Desculpa.
E Ferraço é sempre muito breve.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Eu não vou fazer pergunta, mas eu gostaria só de saber se é possível, se nós já temos disponibilizado, projeto por projeto, qual o impacto de cada um deles, se isso é possível com dados oficiais do Ministério do Planejamento. Era só, para poder fazer a votação, é a minha única intervenção.
Sim.
Puder nos disponibilizar antes da votação, obrigada.
Senador Ricardo Ferraço, autor do requerimento.
Senhor presidente, senhores presidentes, senadora Gleisi Hoffmann, senador Pimentel, se nós considerarmos, e por óbvio nós vamos fazer uma análise aqui um pouco mais ampla, e nós vamos chegar à conclusão que é absolutamente injusto colocar sobre os ombros do servidor público federal a responsabilidade pela desorganização das contas públicas em nosso país. Nos últimos 20 anos, o gasto primário real da União tem crescido, em média, 6% ao ano. 6% ao ano real, exato. Muito acima do crescimento do produto interno bruto, que tem rodado na casa dos 3%, ou seja, o setor público brasileiro está gastando muito além daquilo que pode e daquilo que deve nos últimos anos. Nesse contexto, é evidente que nós precisamos começar a considerar o debate relacionado à proposta de emenda constitucional de número 241, que não chegou no Senado, mas está na Câmara, pela importância e pelo peso que ela joga no critério estabelecido para você colocar um teto na expansão da despesa pública em relação à inflação, que é a proposta do governo. Evidente que existem alguns que rechaçam essa tese porque acham que dinheiro nasce em árvore. Mas se empresários fossem, não administrariam assim suas empresas. Se governadores fossem, não administrariam assim os seus governos. Até porque, se o fizessem, estariam seguindo a marcha da insensatez, como é o caso do colapso do Estado do Rio de Janeiro. O fato objetivo é que o debate em relação à necessidade de nós estabelecermos um teto para o gasto do setor público, ele não é uma jabuticaba brasileira. Pelo menos 30 de países mundo afora estão atuando de uma forma ou de outra em torno desses critérios. E também no Brasil esse debate não é novo. Esse debate ele foi tentado ainda em 2004, 2005, quando o professor Marcos Lisboa era secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Há relatos de que o então secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda tentou trabalhar esse tema, mas a então chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, consagrou e rotulou essa medida como uma medida primitiva e até rudimentar, porque não tosca. O fato objetivo é que, se medidas como essas tivessem sido introduzidas desde esse tempo, a situação fiscal do nosso país seria absolutamente outra. O atual rombo fiscal de 170 bilhões de reais para 2016 nas contas públicas é apenas parte do problema. Durante os 10 anos anteriores a 2008, o resultado primário médio foi um superávit maior que 3% do PIB. A nossa realidade, portanto, nem sempre foi assim. Ou seja, o governo Dilma transformou um resultado positivo médio da ordem de 190 bilhões de reais em um resultado negativo da ordem de 170 bilhões de reais. Faça-se justiça, 95, 96 bilhões de legado de meta fiscal negativa do governo Dilma e uma parte do atual governo do presidente interino Michel Temer. Mas se nós considerarmos aonde estávamos e aonde estamos, a deterioração fiscal não é da ordem de 170, e sim da ordem de 360, porque nós tínhamos um superávit positivo em pelo menos 100 bilhões de reais nesses anos anteriores e caminhamos para uma deterioração da ordem de 170 negativo. Esse é o tamanho do esforço fiscal que o Brasil precisa fazer. E fazer para quê? Vale ressaltar que essa conta não inclui, inclusive, as despesas com juros. No ano de 2015, o Brasil foi o país que mais pagou os juros no mundo. Pagamos 8,5% do PIB contra 4,6% da Itália, 4,11% da Índia, 4,02% de Portugal, 3,6% da Itália e 3,6% também na Grécia. Esse percentual é em relação ao que pagamos de juros em relação ao nosso PIB, ou seja, em moeda corrente nós estamos falando que em 2015 nós pagamos 502 bilhões de reais de juros. 502 bilhões de reais de juros é o dobro da despesa com o pessoal de 2015. Portanto, o que pagamos de juros em 2015 é o dobro das despesas com o pessoal, ou seja, nós pagamos só de juros em 2015 o que custa todo o setor público brasileiro em relação ao pessoal por 2 anos seguintes. Esse é o tamanho da desorganização da conta pública herdado pelo governo da presidente Dilma. O processo de deterioração fiscal pegou fôlego, evidentemente, nos últimos anos, e a nossa dívida bruta saiu de 52% em 2010 para 66% em 2015, e há expectativas que possamos chegar em 85% em 2018. Entre os emergentes, só existem 4 países no mundo que possuem dívida bruta em relação ao PIB maior que o Brasil: a Hungria, a Croácia, o Egito e a Ucrânia. É disso que nós estamos falando. Apenas para efeitos comparativos, o México possui uma dívida bruta de 52% do PIB e o Chile possui 18%. O que se questiona, ministro Diogo, não é a necessidade evidente de nós valorizarmos o servidor público brasileiro, motivarmos e estimularmos. É se reunimos as condições econômicas e financeiras para fazer isso nesse momento. Até porque o mercado e todos nós aguardamos com expectativa a nova meta fiscal para 2017. E as especulações é de que a meta fiscal para 2017 não será inferior a 150 bilhões de reais. Portanto, nós estamos falando aqui de um impacto para os próximos 3 anos, bruto ou líquido, acima de 60 bilhões, de um dinheiro que nós não temos. Vamos ser francos e sinceros. Um dinheiro que nós vamos ter que captar no mercado para poder honrar esses compromissos que estamos assumindo no para frente. Não é sem outra razão que o governo está propondo a PEC 241, que limita o gasto público, e quando se fala em gasto público, nós estamos falando aqui, evidentemente, em gastos, para muito além daquilo que custa o servidor público brasileiro, mas eu estou dimensionando aqui o tamanho da desorganização do setor público brasileiro. Então, algumas questões que nós queremos aqui chamar a atenção de Vossa Senhoria e também do representante do CONFAS. Um dos projetos mais polêmicos que nós estamos tratando aqui é exatamente o projeto que aumenta o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o que eu considero absolutamente inconveniente e intempestivo num momento como esse, porque nós estamos vivendo numa circunstância, numa conjuntura de economia pós-guerra. E numa economia pós-guerra, você socializa os sacrifícios para o conjunto da sociedade brasileira. E ao elevarmos o teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós estamos abrindo espaço para aumentarmos os nossos salários, deputados federais, deputados estaduais, tribunais de contas, tribunais de justiça, desembargadores e juízes. O efeito cascata que dá vinculação, ele gera impacto nos nossos estados e nos nossos municípios. Se nós cotejarmos aqui a relação dos gastos dos nossos tribunais de justiça com a Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo menos 7 tribunais de justiça de 7 estados, inclusive o meu, estão acima do limite prudencial. E o limite prudencial, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, já impõe um conjunto de restrições. Portanto, nós estaremos votando aqui aumentos que vão repercutir em nossos estados e que violam a Lei de Responsabilidade Fiscal. O meu estado já está gastando 6,2% da sua receita corrente líquida com o Tribunal de Justiça, de igual forma Tocantins 5,75, Paraíba 5,73, Rio de Janeiro 5,68, Ceará 5,58, Piauí 5,52, Maranhão 5,44, portanto muito próximo do limite prudencial. E ao darmos esses aumentos, nós vamos gerar esses efeitos em cascadas nos nossos estados. Portanto, essa é a avaliação que eu gostaria de merecer de Vossa Senhoria com relação ao conjunto da desorganização dos gastos públicos. Não se discute aqui o mérito do projeto, o merecimento dos nossos servidores, não. O momento e as circunstâncias. Se nós temos esse dinheiro para dar, se nós temos esse recurso para fazer isso nesse momento. E ao coordenador do CONFAS, como é que os secretários estaduais de Fazenda e os próprios governadores estão analisando esse tipo de aumento que nós teremos que votar aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Eu, pessoalmente, inclusive, já estou anunciando que vou apresentar um voto em separado pela rejeição do aumento do teto dos ministros do Supremo Tribunal Federal, por considerar absolutamente inconveniente, intempestivo, esse tipo de aumento num momento como esse, em que nós precisamos compartilhar sacrifícios e não trabalhar o topo da carreira do serviço público brasileiro, como se nós não estivéssemos passando por uma circunstância absolutamente... São as questões, senhor presidente, que encaminham à mesa, agradecendo a Vossa Excelência e a senadora Gleisi a deferência.
Eu pergunto aos nossos pares se nós ouviremos três intervenções e passamos para a mesa, ou se a mesa responde o autor e, a partir daí, três intervenções.
Já dá para fazer três, porque nós temos reunião da comissão. Já passa
por Medeiros. Bloco de três, então, ok. Então, senador José Medeiros.